O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff já está no Senado Federal. E para falar das estratégias da base governista e da oposição, o programa Com a Palavra vai conversar com vários deputados. Hoje, agora, é a vez do deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, um dos líderes da oposição aqui na Câmara. Bom dia, deputado.
Bom dia, Márcio. Bom dia também a Mariana. É um prazer falar
deputado.
Com vocês.
Deputado Nilson Leitão, 72% dos deputados presentes na votação optaram pela abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Por conta dessa margem, larga margem dos votos oposicionistas aqui na Câmara, qual deve ser a estratégia da oposição para também aprovar o impedimento da presidente Dilma no Senado?
Eu acho que acaba correndo pelo mesmo caminho, né? O sentimento do Brasil refletido dentro do Congresso Nacional. É praticamente o mesmo número da pesquisa, de várias pesquisas, de vários institutos nas regiões brasileiras. Eu não tenho dúvida nenhuma que no Senado Federal o primeiro teste é na comissão, que é uma comissão de 40, que vai passar por 21 membros. Esses 21 membros terá maioria esmagadora já para poder levar para o plenário. E aí sim, com 40 membros do plenário, ser admitido, recepcionado e, acima de tudo, afastado a presidente Dilma para depois ser julgada definitivamente, no segundo momento, pelo pleno do Senado Federal, presidido pelo presidente da STF. Eu acho que o sentimento vai ser igual, não há como retroceder disso, é um caminho sem volta.
Deputado, a oposição já fez contas preliminares sobre os votos dos senadores em plenário no Senado?
Já. Nós temos um número máximo, né? Porque lá a conta é o contrário, né? Lá nós temos um número máximo da base do governista, que chega no máximo a 22 senadores, que são aqueles que votam e votariam em qualquer circunstância, com prova cabal do crime da presidente Dilma, mesmo assim eles não abandonariam a base governista. Então, eles precisariam de 28 votos no primeiro momento, mas tem no máximo 22 votos. Eles provavelmente, pelo menos por tudo que indica, eles não teriam condições de ultrapassar esse número de 22 eleitores do Senado. Então, é claro que com isso daria a vitória aí favorável ao impeachment.
Deputado, a porta-voz nacional da Rede, né, do Partido Rede Sustentabilidade, a ex-senadora Marina Silva, divulgou uma nota ontem defendendo a aprovação da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff pela Câmara. Mas ela defendeu que a saída para essa crise passe pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que analisa as contas da campanha de Dilma e do seu vice, Michel Temer, que é a pessoa que assumiria em caso de impeachment. O senhor acha que essa decisão do TSE seria um cenário ideal para que o país superasse a crise política?
Isso nós defendemos já, o próprio senador Aécio já defendeu um ano atrás. Mas a senadora Marina, com todo o respeito a ela, ela está sendo, na minha opinião, casuísta, porque ela, na Câmara Federal, também defendeu que houvesse o impeachment, que os deputados, mas lá foi dividido. De 4 deputados, 2 votou de forma diferente. Cada um, 2 votaram a favor do impeachment, 2 contra o impeachment. Ela fala, ela dá uma mensagem ao Brasil, mas na verdade, na prática, a mensagem não é a mesma que o partido obedece. Então, não se sabe direito o que a Rede quer. A Rede está muito em cima do muro, né? Está muito na base de proteger uma pré-candidata a presidente. Não é momento para isso. É momento de fazer o julgamento. É a mesma coisa você começar a dizer que uma pessoa específica, julgada em segunda instância, não pode ficar impedida de ser candidato pela lei da ficha limpa. Só naquele caso daquela pessoa. Nós estamos cumprindo um rito constitucional. Não é momento de discutir o que é bom ou é ruim. É momento de seguir a lei, de seguir a Constituição. A Constituição diz que se uma presidente da República cometeu crime, essa presidente da República ela tem que ser afastada por impeachment. É esse fato exclusivo que nós estamos vendo. As consequências disso é outra coisa. Estão querendo imputar à oposição e aos brasileiros que desejam impeachment as consequências disso. As consequências é um vice-presidente que vai assumir. Quem escolheu esse vice-presidente foi o PT. Quem escolheu esse vice-presidente foi a presidente Dilma. Quem escolheu esse vice-presidente foi um grupo que ganhou as eleições por duas vezes consecutivas com o mesmo vice-presidente. Quer dizer, essas pessoas prestavam no momento em que foi escolhido para ser os seus parceiros, né, de chapa e ganhar uma eleição, e hoje eles estão totalmente abominados pelo PT e pelo governo, porque poderão assumir o seu lugar devido ao crime da presidente da República. A pré-candidata e a candidata Marina Silva, ela dá uma boa alternativa, mas já existente. Isso também poderá ocorrer, mas vai, é uma sequência do momento, ou poderá acontecer paralelamente. O PSE pode se reunir essa semana, semana que vem, e caçar a chapa. Uma coisa não atrapalha a outra. Nós não temos direito de poder ficar escolhendo que tipo de pena, que tipo de punição podemos dar a alguém que cometeu o crime. A Câmara e o Congresso têm essa atribuição, têm esse instrumento na mão. O TSE tem outro instrumento. Que ocorra os dois, não tem problema nenhum. Mas uma coisa não pode ficar parada em detrimento do outro.
Mas, deputado Nilson Leitão, o vice-presidente Michel Temer não estaria abominado, a palavra que o senhor usou, porque ele já estava, digamos assim, montando uma equipe e tudo mais, enquanto ele ainda deveria estar do lado da presidente?
Não necessariamente. Um vice-presidente não é funcionário da presidente. Ninguém é obrigado a dedicar sua lealdade eterna. Tem mãe que leva seu filho à prisão, porque aconteceu essa semana. Uma mãe viu pela TV um filho que cometeu um assalto, reconheceu que era seu filho, pegou a criança e levou para a delegacia e entregou, porque ele cometeu o crime. O Michel Temer, ele está fazendo um papel, eu não acho que ele tenha que estar montando equipe, que não está fazendo nada, mas a presidente não pode achá-lo um traidor. Traidor, quem traiu a pátria foi a presidente Dilma. Ela mentiu em campanha eleitoral, ela usou do poder político e da estrutura da máquina para se eleger. Ela tá delatada em 7 delações premiadas, que usou dinheiro de caixa 2 para se eleger presidente da República. Ela cometeu crime de responsabilidade fiscal nas pedaladas. Ela mentiu para a sua população e com promessas totalmente falsas na campanha eleitoral. Mas não pode agora querer que tenha todo mundo uma lealdade canina a seus erros, a seus crimes. Isso é um absurdo. Nenhuma mãe pode ter isso ao filho, nem um filho pode ter isso ao seu pai. Quando se comete um crime contra o seu povo, contra a sua população, não pode exigir essa lealdade canina de ninguém. É deslealdade dela exigir tudo isso daqueles que o rodeiam. Esse é o fato. Agora, se ali na frente se provar que Michel Temer é cúmplice desses crimes, também terá um impeachment contra ele. Isso é óbvio, é natural. Agora não pode ficar escolhendo, não pode ficar brincando com o Brasil, com a Constituição brasileira, com as leis brasileiras. Há uma Constituição a ser seguida. A Câmara Federal seguiu de forma correta, tanto que foi testada e aprovada pelo STF por 2 vezes ou 3 vezes. O PT fez de tudo para mostrar que não tinha legitimidade, legalidade em impeachment. O STF, por todas as vezes, atestou a legalidade, a legitimidade. O rito seguiu, passou pela Câmara, vai passar pelo Senado, e isso não impede o TSE de continuar usando da sua legitimidade também e do seu processo e poder caçar a chapa completa. É um outro processo, isso não é um problema do Congresso, é um problema do TSE e de um outro poder.
Por falar em STF e Michel Temer, deputado Nilson Leitão, o que, que o senhor acha da possibilidade de as contas de campanha do vice-presidente Michel Temer virem a ser julgadas separadamente das contas de campanha da presidente Dilma?
Já aconteceu isso em outros momentos, né? Em outros momentos já foi acontecido com prefeitos e vice-prefeitos, com governadores e vice-governadores. Isso não é uma novidade que vai ocorrer. Se ocorrer e ele tiver as suas contas reprovadas, também passar pelo julgamento natural que qualquer candidato tem que passar. Não tem nenhum problema. Eu acho que não precisa se criar nenhum clima de terrorismo em cima do que está acontecendo, de golpismo, não é essa a palavra. O golpismo ele está criado pelo grupo do governo, pela base governista, pelo PT, pelo PCdoB, de forma casuísta, de forma a vender uma publicidade. Aliás, esse governo tem vivido muito dessas peças publicitárias sem fundamento. Eles aprenderam a fazer isso como um grito de socorro. Toda vez que eles se encontram à beira do abismo, inventam uma peça publicitária para desviar a atenção da população brasileira. Dessa vez não deu certo. Não deu certo, não dará mais certo. A população se cansou da falácia, da conversa fiada. Se tiver problema na conta de Michel Temer, vai ser julgado e pode ser julgado separado, na minha opinião, não tem nenhum problema.
Deputado, nós estamos entrevistando o deputado Nilson Leitão.
Mariana, liga. Opa, tá certo.
Na Câmara, o processo foi questionado pelo fato de o presidente da Casa, Eduardo Cunha, ser denunciado no âmbito da Operação Lava Jato. O senhor considera que no Senado o presidente da Casa, Renan Calheiros, também vai ser questionado por sua condição do processo do impeachment, uma vez que ele também foi denunciado?
A questão do impeachment da presidente Dilma, eles impediram, o PT impetrou no STF, impedindo que aditasse a peça do impeachment os assuntos ligados à Lava Jato. A presidente Dilma não foi julgada pela Lava Jato, ela foi julgada por crime de responsabilidade fiscal, por pedaladas, por crimes ligados diretamente à gestão dela. Quem suscitou o tema Lava Jato foi o PT, acusando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de ser réu num processo que não estava em julgamento. Se você estiver no julgamento dentro do STF, julgando, e você for um advogado de defesa, julgando qualquer tema contra qualquer pessoa, não é atacando um terceiro que você vai desviar aquele tema ali ou você vai conseguir salvar o seu cliente. Ali na Câmara Federal, o tema era as pedaladas fiscais, era todas as operações bancárias de forma ilegítima, ilegal, foi a maquiagem e a contabilidade criativa feita pela presidente Dilma. Nós tínhamos um tema para ser julgado no domingo, foi reclamado que não foi falado do tema, porque o tema foi discutido em outros momentos, ali era hora de votar e nós votamos. E aí o PT, como defesa, começou a atacar o presidente Eduardo Cunha, que é réu no STF. A ação de Eduardo Cunha será julgada no STF, será julgada pela Comissão de Ética no momento certo. Ali o réu não era Eduardo Cunha, o réu era Dilma Rousseff. Assim como no Senado, o réu não é Renan Calheiros. O réu será Dilma Rousseff. Então isso aí é discurso político, não tem como se impedir. Do deputado ali na hora de estar esperneando a derrota, fica usando, pode acusar sua mãe, acusar seu pai, acusar seu amigo, acusar qualquer um, como uma reação de desabafo. A gente chama de jus esperneante. Mas não é foro para aquilo, não é local para aquilo, não é o tema que nós estamos discutindo e não é o tema que nós estamos julgando. É misturados com bugalhos. As dívidas da justiça que Eduardo Cunha tem com o STF, ele vai pagar com o STF, vai pagar na Comissão de Ética e depois no plenário da Câmara. É um outro momento. Não é isso que vai impedir. O Eduardo Cunha, ele estava no seu papel legítimo como presidente da Câmara. Ele foi eleito presidente da Câmara, está dentro da sua legitimidade de presidente da Câmara e ele está dentro da sua legalidade. Se não tivesse, o STF teria o afastado. Se não tivesse, ele não estaria podendo presidir uma comissão. E o que ele fez? Ele presidiu e teve um voto. O que nós estamos levando em consideração é que os outros 366 votos que ele teve contra ela são pessoas de vários segmentos, de artistas como Sérgio Reis, como Tiririca, de pastores, de católicos, de produtores rurais, de pequenos produtores, de comerciantes e advogados que se tornaram deputados federais, de cidadãos comuns que se tornaram deputados federais e votaram, foram 367 votos. Então essa situação do PT, achando que todo mundo votou porque o Eduardo Cunha estava presidindo, não. Eu não votei em Eduardo Cunha para ser presidente da Câmara. E não segui a ideia do Eduardo Cunha. Aliás, em 9 de dezembro de 2014,
eu já pedi um impeachment junto com o deputado Carlos Sampaio, com o deputado Bruno Araújo, com o deputado Mendonça Filho, com o deputado Rubens Bueno, com o deputado Ronaldo Caiado. Esse grupo já pediu impeachment logo após as eleições, sabendo que o presidente Dilma cometeu crime já nas eleições e já no ano de 2014. Então, não era Eduardo Cunha que estava sendo julgado naquele momento. A hora que chegava a vez dele, nós não discutíamos Eduardo Cunha. O julgamento era de Dilma Rousseff.
Deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Deputado, o partido aceitaria participar de um eventual governo do vice-presidente Michel Temer?
A minha opinião, que eu já tenho dado, e aí a decisão é do partido, não é a decisão da bancada, é que nós não participemos. Eu acho que Michel Temer terá uma chance ímpar de transformar o país naquele país dos sonhos de todos os brasileiros, ou pelo menos próximo disso. Michel Temer terá condições de fazer uma reforma estruturante e estrutural do país, terá uma condição de fazer um pacto federativo e dar de forma mais democrática ao país a distribuição dos recursos a municípios e estados, melhorar a vida dos brasileiros, de fato, com o pacto federativo. As reformas estruturantes já tão sonhadas e tão batidas na mesma frase aqui, são as reformas tributárias, a previdenciária, a reforma política que precisa, mas o que precisa de fato é uma reforma que o Brasil necessita de comportamento, o comportamento do governo. Muita coisa pode ser feita a partir de uma boa vontade, de uma boa intenção de governo federal. Michel Temer terá essa oportunidade ímpar. Ele pode montar sua equipe de forma técnica ou política, como ele quiser, enxugando os ministérios, enxugando essa máquina, fazendo algo menor, um Estado necessário, um Estado mínimo necessário para poder gerar e gerir essa máquina. E o PSDB, na minha opinião, pode ser um bom parceiro dentro do Congresso Nacional, ajudando a aprovar esses projetos, a aprovar o que precisa vir. O que vai depender do PSDB participar ou não é justamente essa mensagem do futuro presidente da República quando ocorrer. Caso ele venha assumir, qual será a sua mensagem? Ele vai assumir com qual intenção? Ele precisa divulgar essa intenção, essa mensagem, exatamente para saber se é aquilo que nós desejamos. O que nós desejamos para o Brasil é um Brasil que, de fato, melhora a vida dos brasileiros. Se Michel Temer for algo mais da mesma coisa, não nos interessa. Eu acho que vai nos interessar e acho que ele será, tem essa oportunidade de fazê-lo, exatamente transmitir ao Brasil e instalar um governo novo, diferente, um governo que vai trazer de novo a esperança para a população brasileira. Se for assim, vai poder contar com o PSDB. Se não for, eu com certeza absoluta não tenho dúvida que não é necessário participar de nenhum cargo, de nenhum ministério, e sim estar dentro do Congresso Nacional ajudando o Brasil através de lá.
Nós agradecemos a presença do deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Muito obrigada, deputado, pela sua participação aqui no Com a Palavra.
Eu que agradeço. Um bom dia a você, Mariana e Márcio. Obrigado pela oportunidade. Que Deus ilumine o Brasil.
Bom dia.
Obrigado. Esse foi o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, falando pela oposição.